Shit. Estamos começando mais um Tweep Now. Eu sou o Eric.
E eu sou o Maurício.
Tudo bem? E depois de tanto tempo, né? Eu acho que o último foi ao ar lá para março, abril, não sei. A gente está retornando agora com os Tweep Nows.
É, estamos retornando agora, porque se não estivéssemos retornando agora, você não estaria ouvindo a gente aqui.
Exatamente. E por isso que é Now, né? Agora. Não, Maurício, para a pessoa que está chegando agora e não faz ideia do que está acontecendo, tem como você explicar brevemente o que é o Tweep Now?
Vamos lá. O Tweep Now é um programa aí do podcast do Aracnofan. Basicamente, a gente vai ler as histórias que estão saindo agora nos Estados Unidos, por isso, Now. Por que que a gente está fazendo isso? Porque a Panini, com a sua entrega sempre pontual, pontualidade é o seu ponto forte, sempre acaba barrando a gente. E a gente tem que ficar revirando as cabeças aqui pra pensar em que programa que a gente vai pôr, aqui pra seguir a ordem, não sei o que. Então, a gente segue com as histórias lá dos Estados Unidos, que lá é sempre pontual. Assim, a gente tem mais liberdade pra trabalhar. Então, daqui a um tempo, o Tipo Jogo, no formato que vocês conhecem, vai sumir. E a gente vai acompanhar direto lá dos Estados Unidos. Resumir bem?
Sim, sim, é basicamente isso. Porque, assim, o Tweep Now, ele tá andando em paralelo com o Tweep View, né? Os Tweep Views continuam falando da Panini ali. Os Nows estão falando do que tá saindo atualmente nos Estados Unidos. E vai chegar um ponto em que o Now vai alcançar a Panini, né? A Panini vai alcançar onde a gente começou os Nows.
Com a rapidez da Panini, ela alcança daqui uns 84 anos.
Mas, em resumo, o que vai acontecer no final das contas é que o Now vai perder o sentido, né? E aí ele volta a ser o Tweep View normal. Enfim, não se preocupem com isso. O importante é que agora a gente tá falando das revistas dos Estados Unidos. E esse programa em específico, ele tá um pouco fora do que a gente tava comentando aqui, porque a revista, na verdade, ela saiu lá no início do ano, né? Mas é porque a gente já tinha gravado o Tweep Now da edição 1-4 e ficou faltando a 5, né? O site teve vários problemas, ficou fora do ar um tempo e tal, e os Tweep Nows acabaram ficando meio pausados nesse período aí. Mas a gente tá bom.
Tweep Now não está tão now, mas daqui a pouco vai ser now.
Exatamente. E além do que o Maurício falou, a Panini nem sempre publica tudo também que saiu nos Estados Unidos, né? Então é uma forma também de a gente poder comentar outras coisas.
Garota Aranha que diga.
Exatamente.
Ela foi lançada, na verdade, no dia 15 de março de 2017.
Muito bem.
Pô, você pediu pra falar, eu falei.
Pois é, quebrou a edição. E eu acho que é a primeira vez que eu tô gravando com o Maurício sem ser um cast, né? Depois que o Maurício passou a perna e ficou no meu lugar nos Classics.
Depois que eu impeachmentei o Eric. Você devia voltar pros Classics, Eric. Sentimos sua falta.
É, eu voltarei assim que meu tempo, meus horários começam a voltarem a bater com o resto do pessoal e dá pra gravar o programa.
Assim que o Erickson entrar na faculdade, não?
Quase isso. Bom, então, vamos lá para a história. Relembrando brevemente, né? Vocês podem ouvir aí os outros programas que a gente gravou, mas relembrando brevemente, invasão de monstros na Terra, o menino consegue desenhar monstros, ele invoca monstros pra lutar contra os monstros que estão invadindo. Basicamente isso.
Porque eu acho esse moleque é um burro, na verdade, porque se eu soubesse, se eu conseguisse desenhar as coisas e elas ganhassem vida, eu não ia desenhar monstro. Eu ia desenhar, sei lá, cara, a Avril Lavigne.
Mas tá, pode ser que só funcione com monstros. Talvez ele tenta desenhar pessoas bonitas, só que saem monstros, porque ele desenha mal, viu?
O moleque chama Kay, né?
Kay, é.
Quando o Kay te desenhou, Kay, ele estava namorando.
Tá certo. Bom, então, a história é escrita pelo Kanley Boom, como todas as edições aí. É, o artista, ele muda, né, de revista por revista. Nessa daqui é o Adam Kubert. Cores de David Curiel e Michael Garland e só, né? O restante aqui, não é que não importa, mas quando vem pro Brasil eles mudam as pessoas, né? Então, então a história na edição 4 terminou com a rainha, né? A monstra mãe vindo pra Terra porque os filhos dela estavam apanhando demais, né? E a história aí já começa mostrando que ela acabou com todo mundo.
É, ela deu um tapa nas caras dos terráqueos, falou pros filhos, vamos não se misturem com essa gentalha.
Exatamente. Mas aí a gente vê aí que o Fim Fan Fum, né? Ele vai lá tirar satisfação porque ele que tem que dominar a Terra, né? Não tem isso de vir alguém de outro lugar pra dominar. Coitado, apanha a Terra. Enquanto isso, lá nas indústrias Parker, vários filhotinhos dos monstros lá tinham ido caçar o Kid Kaiju, né? O Kei Kawachi. Mas aí os heróis ajudam ele a resistir. Então, basicamente, ele tá um pouco assustado, né? Porque, enfim, Kei não estaria, né?
Com certeza.
E aí aparece um monstro novo e tal. Dinossauro demônio vai tentar ajudar e a Elsa Bloodstone arrebenta o monstro com um tiro de Kablan, salva o garoto, né, e sua família indefesa.
Sim.
É que você sabe que eu sou um sobrevivente, né?
Você é um sobrevivente?
É, você já é o terceiro que tá gravando comigo isso. São 5 edições, foram 4 programas. Porque o primeiro programa foi da edição 1 e 2. Nos dois primeiros programas no primeiro era o Júlio, né? Nos outros dois eu acho que era o Dante. E agora você, olha só.
Eu acho que os dois primeiros foram...
É, o Júlio, né? Verdade.
O Júlio, daí o outro foi o Dante, e daí eu.
Também. Os monstros foram pegando um a um, né?
Daí o moleque fala que ele é a chave pra resolver todo esse problema aí do monstro na Terra. Aí o pai dele tenta dar um consolo, fala uma daquelas frasezinhas prontas. Aí o moleque fica meio bravo. Aí tá, começa a falar pro pai. É, aí fala que essas frases prontas aí não ajudam como ele pensa.
Pois é, o pai dele chega e fala: vingança nunca é plena, né? Matar homem, né?
As pessoas boas devem amar seus monstros.
E ele vira pro pai e fala: cale-se, 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 você me deixa louco. Bem, ok.
O pai dele tá com uma cara, a mesma cara, assim, em 3 quadrinhos seguidos. O cara só tá de olho fechado e cabeça baixa, assim. É por isso que o moleque não se sente consolado. O pai tá sempre pensando no meu cara. Não, filho, relaxa, a vingança nunca é plena.
O negócio que eu reparei do Adam Kubert, né, que é o desenhista, é que tem muito desenho repetido, sabe? Igual você falou do pai que não muda, tá?
É, eu já porque eu não gostei muito dos desenhos dessa edição. Até o monstro aqui na próxima página tá com saco cheio com essas frases do pai do moleque, tá caído lá de boca aberta, o olho pra cima, tipo, de novo esse cara falando isso.
Ai, que saco. Mas enfim, né? Ele fala lá o que ele tava comentando, que ele não pode fazer mais nada, ele já invocou todos os monstros que ele conhecia, não sei o quê. E aí a garota da lua lá, garota lunar.
Garota. Ah, ela aí.
Essa menina aí. Ela fala, né? Não, tem aqueles esquetes lá, aqueles moços que você inventou e tal. E não, não vai funcionar, só pra você chamar os kits e tal.
Tem aqueles 5 desenhos que você fez separado, que você junta eles pra um episódio.
Tipo isso. A gente vê que o Fim Fan Fum tá se dando bem na luta, né? Ele tá ali na boca da monstra mãe. E, enfim, né? Ele tá. O Kei, ele tá nesse dilema, né? De que só eu que posso fazer alguma coisa e tal. E tem uma profecia que fala desse inumano que invoca monstros. É o único que pode acabar lá com a monstrona. Como é que eles chamam ela mesmo? O nome dela?
Ah, é.
Leviathan.
Putz, eu li ontem. Então, Leviathan Modern, um negócio assim.
Isso, é porque os monstros são Leviathan. Leviathan. E ela é a...
Leviathan.
Mas enfim, né? Mas ele Leviathan. Toma coragem. Isso. Ele toma coragem, vai pro campo aberto lá, né? E aí começa a desenhar igual o maluco os monstros imaginários dele. Com a Leviathan aí um pouco assustada, né? Tipo, caramba, é um menino. Da última vez era um mega guerreiro.
Assim. Sim. Daí ele rabisca, rabisca, rabisca. E surge uma ordem de monstros.
Exatamente. Fireclaw, Regis, Taivô, sei lá. Meuara, Sliz, Skrag. Olha, bacana. 6 monstros.
Sim.
Um deles parece um Transformer.
Essa história me lembrou bastante Transformers. Talvez por isso não tenha gostado.
É, os filmes são um pouco ruins.
Cara, acho que nem o desenho me desceu direito, mas...
Eu gostava, eu já falei isso em outros programas, eu já comentei, eu gostava de Beast Wars. Foi o primeiro contato com Transformers que eu tive foi Beast Wars. Eu sei que não é bom, mas na época eu achava de... Eram bichos então... que viravam um robô.
Cara, será que eu conheço esse desenho? Depois a gente conversa disso, não. Senão a gente vai estender muito o programa aqui. Depois a gente continua.
Mas aí basicamente os 6 monstros começam a meter porrada na monstra mãe lá. Até que ela apela e empala o... O nome do bicho já. Aí vai morrer mesmo, Fireclaw. Exatamente. E o Kei, ele sente, né? A dor.
Esqueceu o único que fica repetindo o próprio nome o tempo inteiro, tipo o Punho de Ferro. Ah, não, eu sou Fireclaw, não me chame assim, eu sou Fireclaw. Eu vou subir nessa moto aqui porque eu sou Fireclaw.
Inclusive no quadrinho que ele tá morrendo, na imagem que ele morre só tem um texto, que é Fire Claw. Mas ok, né? Ele sente a dor ali. E como o Fireclaw ele era tipo o líder, né? Os outros monstros ficam meio perdidos e começam a apanhar pra caramba. Até que o Kay tem uma ideia, né? Todo mundo falando, não, vamos embora, tal, vamos fugir pra lutar outro dia e tal. E aí ele cita uma frase que o pai disse, né? Que 5 dedos formam um punho. E aí começa a tocar, né? Eu não tô conseguindo fazer a música.
Efeito sonoro tá em alta, hein?
Power, e aí todos se transformam no Megazord com uma cadeirinha lá dentro pro Kay ficar, né? Aí basicamente é ele lutando, eles viram o Smasher, o Megazord chama Smasher. E aí basicamente ele fica gritando o nome dos golpes e batendo na Leviathan mãe.
Em estilo robôs gigantes japonês.
É engraçado que é meio surreal, né? Que o Capitão América lá, o Sam Wilson, ele fica olhando falando... Parem, não podemos fazer nada, temos um novo herói em campo, não sei o que, é meio surreal. Mas, ok.
Provavelmente teria a mesma reação dele. Eu não vou fazer nada. Deixa os dois se estapeando aí.
E aí, basicamente, o Kay tá lá desesperado desenhando uma espada e quando ele consegue, ele acaba com a Levi, a mãe. Os filhotes dela fugiram, né, de medo.
Sim.
E aí ele acaba, ela sai faísca pra caramba, aí ele para com a espada levantada e ela explode no fundo.
Falando que isso tá me lembrando Transformers.
E aí fica todo mundo feliz, que bacana. E os monstros realmente obedecem ele, né? São criações dele. Aí, enfim, luta finalizada, os monstros clássicos que ele tinha invocado, né? Que são todos lá da época. A gente comentou nos programas que passaram aí, antes do Dante e do Júlio serem sorteados para alguns monstros, que esses outros monstros aí são da época lá, né, das revistas Amazing Adult Fantasy, Amazing Adventure, essas revistas de monstros da Marvel, Monsters Unleashed que tinha nos anos 70, que eu comentei lá, só repetindo, né, que tinha essa revista com esse título lá no passado, e eles resgataram, né, pra essa minissérie. Enfim, né, eles têm um papo...
No passado.
Pior que teve continuação depois disso. Mas ok. Mas é basicamente os monstros falando, né? Ó, ajudei dessa vez, mas se você me chamar de novo, eu acabo com ele embora. E, enfim, isso tudo não impactou o universo Marvel como um todo, porque assim que acabou, foi tipo fim de festa, sabe? Todo mundo juntou pra guardar as cadeiras, limpar o chão, varrer e tal. E...
Ah, sim, sim. Foi...
A quebradeira toda que teve aí não impactou uma revista praticamente, né? Só as que eram do Time, que era interligado mesmo, pô.
Eles ainda chamam o controle de danos, é basicamente aquele fim de festa mesmo. Todo mundo arruma as cadeiras, a dona da chácara fala, pô, arruma aí, mas não precisa se preocupar em limpar, que a faxineira vem amanhã e daí ela cuida do resto.
Tipo isso, não precisa lavar as vasilhas.
É.
Aí no final das contas, ele precisa escolher uma equipe e tudo mais, né? Ele fala, não, fica, eu vou pensar. E aí os inumanos, que ele é um inumano, né? Falo que vou ajudá-lo, né? E aí, basicamente, o final da revista é mostrando a nova vida dele, né? Ele tá com uma casa nova, na ilha perdida de Mu, né? Mu é tipo a lenda de Atlântida, né? Eu tava dando uma olhada lá. Da mesma forma que existe o continente perdido de Atlântida, existe essa lenda desse lugar chamado Mu. É como se ele
estivesse... O continente é perdido, mas que ele existe. A gente só não achou ele.
Exatamente. E aí, basicamente, agora eles... O Kay sabe, né, que não é um maluco azarado, né, ele tinha esse poder e tudo mais, e agora ele tá feliz com a família dele e seus monstros de estimação. E a Elsa de guarda-costas. Certo? Tudo bem? É isso aí que tem pra hoje. Então, você, Maurício, que chegou agora e você deu uma lida meio método Mônio, assim, na história inteira, né, ou seja, não leu direito e tal, olha, mas leu essa, né? Mas
respeite, leu essa. Respeite a minha história. A minha história é bem mais curta que a do Mônio. Se é que eu não entendo.
O pessoal fala assim, a edição 1-4, você leu mais ou menos, que você não tava participando, né? Mas leu essa agora. Mas ouviu os programas e tudo mais. Como que a gente falou que ia dar uma nota pra história no final, né? Então, Você quer começar falando o que, que você achou ou eu começo?
Começa você, que você tá mais inteirado das histórias. Eu peguei.
Verdade, eu lembro bem melhor. Essa história aqui é o tipo de história que eu só consegui curtir ela um pouquinho dando uma desligada no cérebro, sabe? Tipo, vou ver monstros gigantes se batendo.
Uhum.
Em relação à história mesmo, ao inumano, que desenha, não sei o que e tal, ok, inovador um pouquinho, né? Uma pessoa conseguir invocar monstros dessa forma, mas é uma história que eu acho que você acaba esquecendo ela depois de um tempo, né? Então, considerando que a gente tá sempre com uma nota de 1 a 10, eu não vou dar uma nota ruim pra ela, não. Eu achei ela divertidinha, achei interessante, tem uns pontos bem cinematográficos que lembram bastante essas séries japonesas, né? Que eu gosto, de certa forma. Então vou dar um 6 pra ela. Não é uma nota ruim, mas não é muito boa também, não.
Não é um 5, não é um 7.
Eu acho que é uma nota bem melhor do que a maioria das pessoas dão, porque ela é uma história que não vai de nada a lugar nenhum, né? Mas eu achei divertido.
Sim. Posso começar?
E você, por favor.
Bom.
Tecnicamente você vai terminar, né? Mas enfim.
Ah, sim. Vou começar a terminar então.
Muito bem.
Então, antes de vocês começarem os tweet-nows com essa revista aqui, eu não sabia que a Marvel tava com essa nova investida aí de fazer uma mini biografia aí dos artistas dela, começando com Humberto Ramos, que tenta desenhar esse Açaí Monstro.
Pior que é mesmo, hein? Olha, início de carreira.
É, início e carreira atual também, né? Não mudou muita coisa, só cresceu.
Fiel às suas origens, né?
Então, eu normalmente não gosto dessas histórias desses bichos gigantes que ficam se batendo aí, destrói a cidade. E ainda mais no caso aí que não teve nenhum impacto pro resto do universo. Tipo, a cidade inteira foi pisoteada. E depois todo mundo, beleza, a gente vai arrumar aqui e nada aconteceu. Um monte de gente deve ter morrido aí, cara. É basicamente um evento que passou invisível. E
deixa eu só te complementar antes de você concluir, só porque é uma informação útil pra você e pro público, né? Essa revista, ela serviu pra gerar uma mensal chamada Monsters Unleashed, que é ok com a Elsa e tudo mais, e seus monstros de estimação caçando esses monstros que escaparam.
Uhum.
Só pra te dar um pouco mais de informação em relação a isso. Mas desculpe e continue.
É, sim. É, a consequência quer dizer assim, a cidade inteira foi pisoteada, provavelmente um monte de gente morreu aí, mas...
dá nada,
enfim,
não.
Enfim, dá nada, não. E eu acho que eu dou uns 5. Talvez a nota seria mais baixa. É, não, porque assim, aquela história descompromissada, ela, até onde eu sei, acho que eles nunca prometeram que ia ser uma... Nossa, história revolucionária, não sei o quê. Então não te enganaram, mas eu tô indo daí por gosto pessoal mesmo, porque eu não curto mesmo essas coisas de monstro gigante se batendo, pisando em cima de prédio, essas coisas. Tanto que até hoje eu não assisti o Spider-Man. Me julguem.
Você não assistiu?
Não assisti.
Como é que eu chamei você pro programa? O mito.
Eu sou o próximo que vai desaparecer.
É. Bom, sendo assim, fica com uma média de 5,5, que tá, pelo todos os comentários que eu vi por aí, é uma nota mais do que... É bem melhor do que a série merece pelo público geral.
É bem melhor que muita Marvel Team Up que a gente já gravou por
aí. Ah, não, isso aí é fato. Né? Teve Marvel Team Up com nota 1, com nota meio, sabe?
Do Hércules.
Cara. Bom, é isso, né? Os tweet-nows estão de volta, como a gente falou. Nas próximas semanas aí vocês devem ver Amazing Spider-Man voltando, 2099, Renew Your Vows. Estamos de volta aí. Até a próxima, né? Não sei se a gente vai gravar de... Monsters Unleashed não, chega, né? A gente vai gravar de mais um.
Por favor.
Mas estaremos de volta com outras histórias aí. Então, assine o feed principalmente e fique de olho no site, porque o Tweepnow não tem uma periodicidade certa, né? Então, assina aí que você vai ficar sabendo de novos programas assim que sair. Certo? Até mais.
A periodicidade dele é tal.
É no, né? Periodicidade é no.
Tweepnow.
Atenção, eu vou mostrar um pouco dessa dança.